Aqui há algumas perguntas a respeito do caminho espiritual. E uma delas é a seguinte: se hoje em dia a noite escura ainda é um estágio obrigatório no caminho espiritual, o que é chamado de noite escura são períodos nos quais os sentidos, ou a mente, ou a alma, não conseguem ver claramente o que viam antes. E no caso dos sentidos internos, eles não conseguirem captar bem claramente o que captavam. Isto que se chama de noite, isto é, este intervalo, este período no qual os sentidos, a mente ou a alma não estão com total clareza, parece que ficam até na escuridão, sem nada compreender. Isso são estados daqueles que já têm uma certa evolução e que já têm o uso dos sentidos de uma forma mais interna, ou para aqueles que já têm um uso da mente mais positivo. Então estão habituados a ter a mente como um espelho daquilo que se passa dentro. Porque a mente, na realidade, é um espelho que pode refletir para a nossa consciência externa, para a nossa consciência humana, o que se passa dentro do nosso ser. Então é um uso da mente invertido àquele que nós fazemos normalmente. Nós usamos a mente para enviar sinais para dentro de nós, quando a mente pode ser usada ao contrário. A mente, quando está quieta, a mente, quando está tranquila, harmonizada, ela não só capta de fora para dentro, mas principalmente ela reflete esse estado interior para fora, para a nossa consciência externa. Então, esta mente e os sentidos internos que nos levam a ir percebendo estas coisas são muito importantes para aqueles que estão no caminho e que já usam os sentidos e usam a mente neste sentido. Os sentidos são meios pelos quais a consciência registra impressões. E os sentidos estão muito além destes órgãos físicos. Nós chamamos os cinco sentidos, mas isto não são esses órgãos físicos espiritualmente. Esses sentidos estão além desses órgãos, são independentes deles, e mesmo que algum órgão físico nosso chamado dos sentidos não funcione ou não exista mais, o sentido interno continua existindo, é independente desta parte do corpo físico. Então os sentidos são atributos da mente, são atributos da alma e não do corpo. Então, quando nós falamos em audição interna, quando falamos em visão, em tato, em paladar, em olfato interno, em percepção interna, isso não tem nada a ver com o corpo, não tem nada a ver com sentidos físicos. E nós podemos comprovar isto durante o sono, quando há sonhos. Porque durante o sono, quando nós sonhamos, nós ouvimos, vemos, tateamos, sentimos paladar, temos olfato, e não é nada físico, isso está em outro plano. Então, aqueles são os sentidos internos. Aquilo que funciona durante o sonho independentemente do corpo estar dormindo ou da gente estar desencarnado do corpo, é aquilo que nós chamamos os sentidos internos. E são para esses sentidos internos que pode acontecer esta noite, que pode acontecer esta interrupção daquela compreensão que nós tínhamos. Há pessoas que começam a desenvolver esses sentidos internos, mas não percebem. Não percebem porque isto pode não ser acompanhado de fenômeno, pode não ser acompanhado de nenhum efeito físico. Quando é acompanhado de efeito físico, você pode ouvir uma voz internamente. Mas quando isto não é acompanhado de efeito físico, este mesmo sentido te transmite o que aquela voz está querendo dizer. Você compreende através desse sentido, mesmo sem ouvir voz alguma. Mas é uma compreensão através desse sentido. Não é direto da alma, nem direto do espírito, é através do sentido. Da mesma forma, você pode ver internamente, você pode ver tudo o que você vê aqui ou outras coisas com sentido da visão interna. Mas isto pode acontecer, esta visão interna pode vir também como compreensão, como uma compreensão profunda das coisas e não só como ver uma coisa, pode vir como compreensão. Percebe os sentidos que podem faltar nesta noite? Então são sentidos que já estão se desenvolvendo ou que estão desenvolvidos e nós estamos habituados com eles, porque podemos sim perceber muitas coisas através desses sentidos. Mas esta noite dos sentidos é um período bastante crítico para o eu consciente, para o ser externo, porque ele tem a impressão, durante este período, que ele não capta mais nada internamente, que não vem mais nada de dentro dele para ele, que ele fica entregue completamente aos seus sentidos externos, que ele fica entregue àquilo que mentalmente ele já pode desenvolver. Ele fica entregue, enfim, à compreensão que ele já desenvolveu. Ele tem a impressão de que houve um desligamento da parte interna, de tudo aquilo que apelava para ele, de tudo aquilo que chegava até ele. Então está claro, não é o que é a noite dos sentidos, é quando falta isto. E no caminho espiritual, a uma certa altura, não em estágios muito avançados, mas numa certa altura do caminho, tudo aquilo que no início nós tínhamos como contato, que era obra desses sentidos também, isto vem a faltar, isto de repente se interrompe. Da mesma forma, isto acontece com a mente. A mente que era tão aguda, que compreendia tantas coisas, a mente que ia a certas profundidades do pensamento, a mente que já estava coligada com a intuição, de repente isto tudo cessa. De repente a mente também pode entrar nesta noite e você fica diante daquela mente pensante que você tem, que você dispõe. Você fica diante daqueles mecanismos mentais, daquelas ideias que você já tinha adquirido enquanto estudava, enquanto vivia a vida espiritual, mas você tem a sensação de que a sua mente não produz mais nada. Você tem a sensação de que da sua mente não vem mais nada de estímulo evolutivo, de espiritual. E isto é a noite da mente, que chega a um certo momento. Assim como chega a noite da alma. Para aqueles que sentiam um apoio, para aqueles que se sentiam guiados, para aqueles que se sentiam muito baseados numa presença interior, aqueles que se voltavam para o seu interno sentiam uma resposta, sentiam um acompanhamento, de repente se voltam para lá e não sentem nada. Então isto faz parte do caminho e isto vem por vários motivos, isto vem dentro de um processo de desenvolvimento maior, mas vem também para que a gente descubra a forma de continuar, que a gente descubra a forma de prosseguir sem todos esses apoios na pura fé. Então, enquanto seus sentidos internos respondem, enquanto a sua mente responde, a sua mente está receptiva, está produtiva, enquanto a sua alma se faz presente, isto é um caminho muito simples. É um caminho que é só trilhar, é só prosseguir, é só continuar. Mas quando chega esta etapa, quando chega este momento destes contatos não se darem mais, ou destes sentidos, desta mente, desta alma estarem cuidando de outra coisa e não se voltarem aqui para fora, nós temos só a fé, nada mais nos resta nesses momentos. Porque assim como nos falta apoio interno, também pode faltar o apoio externo, que é a contraparte disto. E isto não é negativo, isto não vem para nos destruir, não vem para nos abalar, mas isto vem para que a gente seja colocado numa situação de caminhar até cegamente, de nós caminharmos apesar de tudo, de nós não estarmos caminhando apoiados em nada, apoiados em coisa nenhuma, porque isso é muito fácil. Então, há um período no nosso desenvolvimento, no nosso processo, que nós temos que caminhar no escuro, que nós temos que caminhar na fé, porque isto dá um desenvolvimento diferente daquele desenvolvimento que nós temos quando caminhamos às claras, quando temos um processo sob controle. Porque com sentidos internos despertos, com esta mente lúcida, com esta alma presente, então nós estamos caminhando muito às claras. Aqui não há dificuldade nenhuma, inclusive os nossos erros não são mostrados. Inclusive, se nós temos alguma falha, se estamos falhando em alguma coisa, todo este nosso interno nos mostra, nos sugere, nos mostra em sonhos, nos dá inspirações, não é? Nos protege de tantas coisas. E isto é um desenvolvimento, isto é um tipo de desenvolvimento. Mas nós não podemos ficar só com este tipo de processo, porque esse tipo de processo nos leva até um certo ponto. Depois, nós precisamos de prosseguir sem isto, precisamos prosseguir apesar de não ter mais isto, precisamos prosseguir na fé, realmente na fé, porque não contamos com nada mais. E isto é um desenvolvimento diferente. Isto é um desenvolvimento do qual não se tem mais retorno, do qual não se retorna mais, não se involui mais. Percebe o valor da noite? Percebe o valor desses períodos de escuridão? E esses períodos de escuridão não têm tempo fixo. Esses períodos nos quais nós nos sentimos completamente abandonados, completamente indefesos, completamente sem ter para onde apelar, porque para qualquer lado que você apele, você não tem resposta. O que está acontecendo nestes períodos é uma evolução, é um processo de união que é muito além do nível que a personalidade possa compreender e possa captar. Estes sentidos internos, esta mente, esta alma, eles têm que confirmar ou reconfirmar a ponte entre eles, eles têm que aperfeiçoar esta união entre eles, este canal de comunicação. Enquanto isso está acontecendo nesses níveis, enquanto isso está acontecendo aí, então o nosso progresso, a nossa evolução é muito mais ampla. E quando isto tudo volta, quando os sentidos voltam, quando a mente volta, quando a alma volta a estar presente, é outra etapa evolutiva. Nós estamos em um outro ponto, porque já aprendemos a caminhar na fé, já conhecemos a fé, já tivemos a fé como nossa único instrumento, tivemos a fé como nosso caminho. Então estamos muito mais maduros, estamos muito mais amadurecidos, então somos como que adultos. Porque nós precisamos desta fé para as etapas seguintes. Porque as etapas seguintes são as etapas da nossa união interior com a mônada. E esta união interior com a mônada, para que ela se manifeste aqui, para que ela se reflita aqui, os sentidos têm que estar num outro ponto. A mente tem que estar num outro ponto. E a alma também tem que estar num outro ponto. Então isto é muito importante para as etapas seguintes. Nós não poderíamos nunca receber um impulso do espírito da mônada. Nós nunca poderíamos viver a vida da mônada conscientemente sem que a alma, sem que a mente e sem que os sentidos estivessem muito mais integrados, muito mais avançados, muito mais amadurecidos. E é durante esta noite para a personalidade, não? Esta noite para o consciente, é durante este período em que parece que nos falta tudo, é nesses períodos que isso está acontecendo. Durante a noite dos sentidos, enquanto está acontecendo isto com os sentidos, a nossa consciência pode apaziguar os sentidos externos e a nossa consciência humana. A nossa consciência interna pode nos apaziguar. A nossa consciência interna pode ir nos preparando para viver este processo de solidão, para viver este processo de falta de consciência de tudo aquilo que nós tínhamos consciência e que sabíamos que existia e que vivíamos bem ligados com aquilo. E os sentidos externos e até os sentidos internos deixam de predominar. Porque antes você tinha a visão interna através do sentido interno da visão. Depois da noite do sentido e de toda esta evolução, esta visão interna deixa de predominar. Ela deixa de modificar as coisas que ela te mostra. Ela passa por uma evolução muito grande. Então é uma visão mais pura. Esta visão interna é uma visão mais pura. Você não vê nada quando ela vem, mas ela te dá a visão das coisas, sem que você esteja vendo nada. Isto é uma evolução da visão, assim como uma evolução de todos os sentidos. E esses sentidos deixam de predominar. Eles sabem de tudo isso, eles compreendem tudo isso. Então eles começam a sofrer. Os sentidos começam a sofrer. Os sentidos começam a penar. E às vezes estes sentidos chegam até a adoecer, chegam até a apresentar sintomas de que estão doentes. Veja que nós temos que nos preparar para esses processos. São processos que começam quando a sua personalidade já está domada, quando você já domou tudo aquilo que são os seus ímpetos de personalidade, os seus comportamentos próprios de personalidade. Então começa um processo mais adulto, começa um processo que realmente reflete uma situação interior. E isto é vivido aqui, dentro do corpo. E isso transforma muito a personalidade. A mente, que estava habituada a penetrar a paz interior, que estava habituada a ficar em silêncio, a mente que ouvia mentalmente estes sinais internos ou se sentia segura internamente, esta mente também, a uma certa altura, entra em crise, porque ela pergunta: para que que eu sirvo agora? E a mente então começa também a sofrer. Então os sentidos começam a sofrer, a mente começa a sofrer, mas a consciência, que não tem nada a ver com isto, tem que permanecer imparcial. Então nós temos que, diante desses fatos, temos que, diante dessas vivências, nos mantermos imparciais, como se aquele sentido não fosse os nossos, como se esta mente não fosse a nossa, como tudo aquilo que nós estamos percebendo de diferente, tudo aquilo que para nós é muito insuficiente, nós temos que estar muito imparciais diante disso. Percebe como se atravessa a noite? Como é que se atravessa esses períodos? Se nós estamos imparciais diante desses fatos, se nós continuamos a ser o que somos, embora estejamos cegos, embora não ouçamos mais, embora a mente não funcione como antes, embora as intuições sejam raras, mas aqui a intuição básica e fundamental é que você deve ser imparcial diante disto. Isto vem do mundo intuitivo, isto vem do mundo interno. E todos aqueles momentos, em todos aqueles estímulos que são para você se manter imparcial, para você se manter imóvel diante de tudo isto, para você aguardar isto tudo passar, mas aguardar mesmo, mas estar numa atitude tão imparcial, que você tenha que chegar ao seguinte ponto: se isto durar eternamente, está bem. Tem que chegar a isto. Quando nós chegarmos a admitir isto como se não fosse acabar mais, como se a gente fosse realmente estar na noite, realmente estar no escuro, para sempre, quando isto for aceito, então a nossa imparcialidade diante desses fatos tornou-se total. É aí que vem a mudança. É aí que acontece uma mudança, uma transformação. É aí que o processo muda. E o que é que muda na nossa compreensão? Muda que nós não estamos fazendo mais nada por nós mesmos. Nós estamos vivendo algo que está acontecendo, simplesmente. Mas nós não estamos fazendo nada que seja para nós. Nós começamos a viver um processo que não dá mais aquela impressão de que estamos vivendo o nosso processo, que é tão turbulento, né? Como vocês sabem, desde o princípio é um processo muito cansativo. Depois que a gente chega num certo ponto desse processo humano e mental, então aqui você vê que esse processo terminou. Você vai continuar a viver, você vai readquirindo os teus sentidos, você vai readquirindo a sua mente, a sua segurança, só que é completamente diferente de antes disto tudo começar. Isto tudo começa a voltar, começa a estar presente, e a você ter isto tudo bem consciente, mas não é com você que isso está se passando. Isso está se passando, mas não é mais você que está vivendo isto. Isso está se passando, porque já houve aí uma união de planos, uma união dos sentidos com a mente, com a alma. Isto já conseguiu chegar na consciência externa, e quando isto volta para a consciência externa no outro ponto, você se sente vivo, está aí acontecendo alguma coisa, você faz parte disto, você está bem imbuído desse processo, enfim, você está vivo aí dentro, mas não é mais você que está em jogo. Não é mais você. Isto é muito misterioso. Não sei se a mente consegue imaginar este estado depois da noite. Mas é bom nós sabermos de tudo isto. É bom sabermos aonde vamos chegar com esses processos. Porque quando essa noite começar, e isto começa logo, logo que a pessoa ou que o ser refaz os seus votos, que o ser reconfirma os seus votos, e se ele se reconfirma no caminho, ele não pode viver coisas que ele já viveu. No caminho não há repetições. Então ele passa por toda esta noite, ele passa por todas essas aventuras, aventuras muito pungentes, ele passa por tudo isto para realmente passar de um patamar para outro do processo evolutivo, dos sentidos, da mente e da alma. Senão seria uma repetição, senão seria uma andar numa planície sem horizonte algum. Então esta noite, esta falta, esta solidão, esta impossibilidade de comunicação com o interior, aqui precisa estar muito atento ao nível intuitivo, porque do nível intuitivo vem esta informação. Se mantenha imparcial, se mantenha calmo, isto tudo passa. Vocês conhecem uma poesia de Santa Teresa que diz: tudo passa, só Deus basta? Ela estava se referindo a este processo. Não é tudo passa aqui na vida, porque aqui na vida é como um bonde, não tem valor nenhum. O tudo passa de Teresa é isto. Isto passa. É a única coisa que nós realmente não temos que ter dúvida que passa. Porque vivendo estas coisas, vivendo esta noite, vivendo este processo, se nós não estivermos bem conscientes de que tudo passa, aí corre-se um certo perigo. Corre-se um certo perigo porque realmente durante este processo não há nenhuma espécie de ajuda. Isto é, há ajuda de quem já passou por esse processo e que nos avisa: olha, ele vem aí. Ou de repente já está e você está pensando que é outra coisa. De repente você está interpretando isto como um retrocesso. Isto não é um retrocesso. Você tem que ficar imparcial diante disto. Você tem que saber que tudo passa. E como a mente humana e como a consciência externa está dentro do tempo, a mente externa está contando o tempo, aqui conta-se os anos, então tudo passa. Por isso é que se diz tudo passa. Para este homem externo, este homem externo precisa saber que tudo passa. Então, seja o que for que esteja acontecendo, ele tem que se lembrar desta poesia: tudo passa. E só Deus basta. Só Deus basta. Isto é, Deus é uma coisa que está aí, que continua apesar de tudo, não? Mesmo que isto tudo esteja acontecendo, Deus está aí para quem está no caminho. Então, só Deus basta. Porque tem muitas pessoas que sentem Deus fora de si, como no tempo de Santa Teresa, muitos pensavam que Deus fosse até um pai lá fora no céu. Então, só Deus basta. Por isso é que nós não podemos estar sem Deus. Nós temos que ter isto, porque quando acontecem estas noites, ou quando acontecem esses processos, ou essas crises muito benéficas, é só Deus. Porque dentro e de dentro não vem nada. Tudo aquilo no que você se baseava não tem mais. Então, se não tem Deus, como é? E nesses momentos, tudo passa e só Deus basta. Você sabe que aquilo vai passar e que apesar do teu estado, apesar da miserabilidade que se sente naqueles momentos, você sabe que Deus está aí, que Deus está. E isto ajuda muito, isto suporta muito, isto mantém, e isto faz com que o processo seja um processo realmente vivido, do qual se saia num outro ponto evolutivo. Então este tudo passa, refere-se ao processo em si. E só Deus basta, refere-se àquilo que nós temos que nos lembrar quando a nossa mente não tem mais possibilidade de lembrar de outras coisas mais internas. Então, se só Deus basta, isso está mesmo no universo, isso está mesmo fora deste processo que estamos vivendo, e aí este Deus vale muito. Porque isto é um conceito que nós temos, que Deus está fora. Então isto vale nesses momentos em que você dentro não sente mais nada. Por isso é que ela diz, só Deus basta. Porque ela já tinha passado por essas noites todas, já sabia o que era isto, e resumiu para nós, os leigos, que estamos nos preparando, ou que de repente já começamos a passar, para nós é suficiente saber que tudo passa e que só Deus basta. E assim saímos dessas aventuras e assim transcendemos estes pontos e pode-se também adaptar toda esta história para outros tipos de processo que se dão em nível de personalidade, processos preparatórios para esses. São processos preparatórios nos quais a personalidade se sente muito frustrada, muito abatida, muito insuficiente, personalidade se sente muito inferior, muito pecadora. Então, isto são preparações para este processo, que é um processo mais maduro, que é um processo mais adulto. E é bom que a gente tenha estes versos na consciência, porque estes versos, com o conceito que eles trazem, tem muita força neste momento. Isto tem muita força. E nós podemos prestar um serviço aos nossos corpos, podemos manter o nosso equilíbrio com o mantra deste. Tudo passa, só Deus basta. Pode aplicar isto em qualquer grau da vida, mas sempre sabendo o que isto realmente quer dizer, para que isto seja um mantra, ou para que isto seja um dito muito mais atual para nós. Para que isso seja uma coisa que nós possamos usar hoje com bastante convicção. E uma pessoa está perguntando qual é o propósito das crises espirituais. Uma crise espiritual é sempre uma oportunidade de avanço evolutivo. Quanto maior a crise, maior o passo que se dá. Mas a crise deve ser compreendida como uma oportunidade e não deveríamos ficar abalados com uma crise. Não deveríamos estar nos rebelando, sofrendo com uma crise. Mas viver as crises conscientemente, porque as crises são esta oportunidade de avanço. Nós aqui falamos de um tipo de crise, mas existem outras crises espirituais. Você estando em crise espiritual, aceite isto como uma oportunidade. Como uma oportunidade de avançar. Mesmo que você não entenda nada, que você não saiba como resolver, que você não esteja sabendo como viver isto, não importa. É crise. Saiba viver, saiba aceitar, saiba esperar que tudo passa. E quando isto passar, você está num outro ponto. Você está com uma outra compreensão. Você está mais evoluído. Qualquer tipo de crise. Agora, a crise espiritual, com muito mais força. E uma pessoa diz que quando ela canta mantras e faz silêncio todas as manhãs, que ela se sente muito bem. Mas se ela faz isto à noite, que ela se sente mal e que chega a ter pesadelos. Olha, a energia da noite é muito diferente da energia da manhã. São duas energias completamente diferentes. E se a pessoa se sente melhor fazendo o seu exercício de manhã, é bom manter isto, porque é sinal que a noite não é adequada para ela, para este efeito. Então a gente tem que perceber qual é o melhor momento para nós, se é de manhã ou se é à noite, porque a noite também tem os seus valores, não é? Durante a noite, muitos estão dormindo. Durante a noite, existe uma maior calma aparente. Mas durante a noite, existe também a circulação de certas forças que de dia não estão circulando tanto. Então precisa ver qual é o nosso momento melhor. Quando nós nos sentimos melhor para fazer isto? E fazemos de manhã ou à noite, segundo a nossa natureza. Agora, isto pode também mudar. Essas coisas não são fixas. Essas coisas podem mudar. E quem faz o trabalho de manhã e depois refaz à noite, isto começa a mudar tanto o teor da manhã quanto muda o teor da noite. Porque estas coisas começam a se unir e depois nós estamos sempre nos sentindo num eterno alvorecer. Mesmo quando é de noite, mesmo quando é meio-dia, nós sentimos sempre numa alvorada, nos sentimos sempre num nascer do sol. Estamos sempre renascendo quando a noite e a manhã se unem, se sintetizam. Então tem o exercício da manhã e tem o exercício da noite. Mas esta manhã e esta noite não são só um momento físico. Isto significam coisas diferentes. Então, quando isto se funde, quando isto se integra, então nós estamos num outro ponto, estamos num eterno amanhecer do nosso dia, mesmo quando é de noite fisicamente.